gente, aqui é a Júlia Peixoto e a gente está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente vai falar sobre engenharia de machine learning, uma carreira que está super em alta e a gente tem um time de fera aqui para nos contar tudo sobre essa profissão. Podem se apresentar aí, pessoal.
Meu nome é Rodrigo, eu me formei em engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP. Eu comecei na área de dados, assim, porque eu me estagiei na área de engenharia, não gostei muito. Eu fui fazer um intercâmbio nessa universidade onde eu fiz intercâmbio, tinha bastante coisa de ciência da computação, de dados e tal, acabei me interessando pelo assunto. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar numa startup. Na época eu trabalhava tipo Data Analyst, né? Business Intelligence Analyst na época, na verdade, né? Só que como a empresa é pequena, acabava absorvendo função de outras coisas também, né? Tipo Data Engineering, um pouco de Data Science, acabava fazendo um pouco de tudo ali. E foi assim que eu comecei na área. Eu comecei a gostar cada vez mais, e daí eu decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso na área de Machine Learning e tal. E foi quando eu comecei a me embrenhar mais, né, nesse campo aí de Machine Learning, né? Depois que eu terminei a faculdade, meu orientador do meu projeto de conclusão me chamou para trabalhar num laboratório, e foi quando eu comecei a trabalhar como MLE mesmo, né? Ainda nesse laboratório, ainda fazia meio que híbrido, assim, 50% Data Science, 50% MLE, mas de um modo geral, eu acabei focando mais na parte de MLE, porque ninguém sabia mexer com engenharia de software, e tal, que é uma parte um pouco mais cascuda, assim, né? Cientista de dados, em geral, não tem tanto conhecimento nessa área, né? Eu acabei indo para essa área, e aí em 2023 eu comecei aqui no Magalu. Então, aqui no Magalu eu tô trabalhando como MLE, mas a minha parte aqui no Magalu, MLE é dividido basicamente em dois grupos, né? Então, tem os MLE de chapter, que atuam ali dentro das squads e tal, mais próximo ali do data scientist, né? No desenvolvimento do modelo. E tem os MLEs que trabalham na plataforma, né? Desenvolvendo a plataforma de ML do Magalu, e atualmente eu trabalho nessa parte, desenvolvendo a plataforma.
Salve, pessoal. Obrigado pelo convite, Ju. Prazer estar aqui novamente. Meu nome é Samuel, sou também engenheiro de Machine Learning aqui no Magalu. Diferente do Rodrigo, eu sou ligado à segunda parte que ele falou, a parte do chapter. Eu venho de uma formação um pouco diferente, eu sou formado em Informática Biomédica, que é um curso de computação para a área da saúde, mas dentro da minha graduação eu fui muito pro lado de Machine Learning, foi uma coisa que eu gostava bastante, então eu fiz mestrado na área, me especializei ali um pouco e trabalhei um pouco como DS antes de vir para MLE, e dentro, quando eu tava trabalhando com DS, eu percebi que eu gostava muito mais da parte de colocar o modelo para funcionar do que propriamente desenvolver ele, fazer pesquisa e tudo mais. E eu acabei migrando para essa área, surgiu algumas oportunidades, e eu me achei ali, foi uma coisa bem legal, que essa área de MLE é uma coisa muito nova, cresce bastante, é muito legal de ver um modelo funcionando, sabe?
Gente, acho que já deu para entender um pouquinho de como vocês chegaram até a parte de MLE, e acho que vocês trouxeram uma questão que é bem relevante para essa área, né? Que é o fato de Data Science e MLE trabalharem juntos e muitas vezes se confundirem, né? Então, eu queria perguntar para vocês qual a principal diferença entre MLE e Data Science.
Acho que para responder isso, Ju, é legal falar que o DS, ele tá muito mais próximo com o desenvolvimento, né, do modelo. Ele que vai pegar a teoria, vai ler artigo, vai solucionar o problema com o modelo, né? Enquanto o MLE, ele vai pegar essa solução que o DS criou e fazer ela funcionar dentro do sistema da empresa. MLE é uma coisa que tá muito mais ligada ao processo de uso, enquanto o DS tá muito mais ligado ao processo de solução, talvez, né?
É, exatamente. Eu acho que o cientista de dados, ele tá mais focado ali na parte matemática, né, de modelagem ali, de entender o modelo e melhorar o modelo, a performance do modelo em si, né? E o MLE fica ali na parte de colocar o modelo em produção, né? Fazer ele realmente atender um cliente, né? Atender alguém que vai consumir ali o resultado do modelo, né? Porque, embora não seja óbvio, mas entre o modelo e o consumo do modelo tem bastante história, né? São várias páginas ali até chegar no deploy.
Boa. Só fazendo aí uma explicação para nossa audiência, a gente acaba falando muita gíria, né, nessa área. DS é Data Scientist, MLE é Machine Learning Engineer. A gente acaba tendo isso, né, no nosso dia a dia, a gente não se pergunta, né, mas para quem não sabe, essas são as nossas siglas, né? E eu queria saber, assim, como que é o dia a dia de um MLE? A gente tem dois perfis diferentes, né, alguém que trabalha com plataforma e alguém que trabalha mais direto, mais conectado lá no negócio. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho aí sobre como é o dia a dia de vocês, o que, que efetivamente vocês fazem.
Acho que a parte de chapter, dá pra falar também que eu tô muito mais ligado ao processo como um todo. Que a minha principal função próxima ao DS é garantir que os processos que a gente tem para deployar o modelo estejam padronizados, sendo executados corretamente, que a gente tenha as ferramentas adequadas ali. O nosso dia a dia do lado do chapter acaba sendo, o DS acabou de fazer o modelo dele, a gente vai pegar, vai dar uma passada no código para ver se a gente pode melhorar alguma coisa, se tem alguma coisa que a gente tem que mudar para ir para algo de produção, se é mais potente, menos potente, garantir a reprodutibilidade daquele experimento, aquelas coisas que ele acaba utilizando, e posteriormente levantar a forma de entrega, né? Que aí tem vários caminhos que a gente pode falar de como entregar e servir o modelo. Mas está muito ligado a isso de tirar, usar o que a plataforma tem como um processo e fazer esse pipeline acabar sendo executado de maneira automatizada, escalonável e tudo mais.
No meu caso, né, no caso de plataforma, o meu dia a dia ele se divide em algumas tarefas, assim, como a gente trabalha diretamente na plataforma, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é atender chamado de usuário da plataforma, né, então basicamente resolver dúvida quanto ao funcionamento da plataforma, resolver bug, né, ajudar algum problema ali de código e tal, que geralmente acontece, mas além disso também envolve ali acompanhar as equipes durante o desenvolvimento e migração de modelos para dentro da plataforma, né? Porque ainda existem muitos modelos que não estão rodando na plataforma, né? Estão rodando separado. E, em geral, trazer esse modelo legado para dentro da plataforma envolve, né, um monte de alteração, refatoramento de código e tal. Então, também exerce esse papel, assim, de consultoria, né? Para trazer um modelo legado para dentro da plataforma. Ou mesmo para começar a desenvolver um modelo dentro da plataforma, né? Pensar, antes de modelar o modelo em si, né? Como que essa solução vai se encaixar dentro da plataforma, o que, que ela vai precisar, né? Para funcionar corretamente. E, além dessa parte de consultoria e atendimento, também a parte de desenvolver, né, funcionalidade para a plataforma, né, então criar ferramenta, disponibilizar recursos ali para que os usuários tirem proveito, né, e também sustentar a plataforma, né, então fazer manutenção da plataforma, garantir o funcionamento dela e tal, e assim por diante. Então, basicamente, acho que engenheiro de plataforma, ele fica mais nessa parte, assim, de pit stop, né, da coisa ali. Então, tipo, troca pneu, troca óleo, arruma um negócio ali para garantir o bom funcionamento, né, da máquina.
Boa, acho que deu para ter uma visão geral aí da rotina de vocês. E quais são, assim, o principal ferramental, né? As tecnologias que vocês acabam utilizando no dia a dia, né? Acaba sendo muito diferente de outras áreas de dados? É mais parecido com um dev? E aí contem pra gente.
Eu acho que difere bastante do que um DS usa, né? Porque, considerando que existe uma plataforma, né? O DS ele vai basicamente usar as funções da plataforma ali e um notebook, né? Para experimentar e testar. Mas, de um modo geral, você vai usar a plataforma Python, né? E algumas libs de Python ali e tal. Agora, no caso do MLE, né? A gente usa ferramentas que vão além um pouco do Python, né? Então a gente usa basicamente o Python, a língua franca ali. Mas a gente usa muito também Docker e Kubernetes, né? Que são duas ferramentas que são extremamente importantes. Então, para MLE é muito importante você saber como funciona Docker e Kubernetes, porque hoje em dia o deploy das coisas, de um modo geral, é containerizado, né? Então, o MLE precisa saber dessa parte. Outra ferramenta que a gente acaba usando bastante é o Kubeflow, né? Que é um framework ali para fazer deploy, de construção de pipeline e tal, enfim, né? É um framework que funciona ali basicamente como uma plataforma mesmo, de um modo geral, né? Então ele fornece ali recursos para experimentação, para construir pipeline e tal, né? Que é o grosso ali do que o usuário vai usar, né? Mas quem implementa isso é o MLE, então é uma ferramenta bastante importante também, né? Que a gente usa. Outra ferramenta que eu acho que é bom mencionar é o MLflow, né? Que essa, tipo, com certeza é uma ferramenta que é crucial, assim, que a MLE tem que saber, porque ela é extremamente importante para viabilizar o ciclo de vida do modelo, né? Então, o MLflow é o que dá a liga ali de todas as partes, né? Todas as peças ali que envolvem o ciclo de vida do modelo. Então, ele que amarra tudo, então é muito importante saber o MLflow. E além disso, né? É uma coisa mais de dev mesmo, de engenharia de software, né? No que diz respeito, assim, à boa prática de código, né? Então, porque geralmente o DS ele vai construir ali durante a experimentação o pipeline dele, né? O código dele, sem se preocupar muito com organizar bem esse código, né? Separar em classe ali, tudo bonitinho, né? E a hora que chega na mão do MLE, ele precisa fazer isso para garantir a manutenção mais simples, né? Desse pipeline, né? Então é muito importante que o MLE saiba disso, né? E outras ferramentas, como por exemplo, versionamento de código, né? Git, que são coisas que às vezes é um bicho de sete cabeças aí para muita gente, mas pro MLE é extremamente importante, tem que saber. E também ferramentas de CI/CD, né? Eu acho que são tipo GitLab Pipelines ou Jenkins, né? Que são coisas que também são bastante úteis aqui pro MLE, né? Para automatizar ali os processos. Então, acho que, considerando pelo menos a parte de plataforma, né, essas ferramentas aí seriam mais crucial, assim, importante, né, de saber.
acaba sendo bem isso também, chapter, que o Rodrigo falou, porque é bem uma salada de frutas, né? A área de MLE por si só é uma união de várias outras áreas, então a gente tem que saber basicamente um pouquinho de tudo, porque a gente mexe com dados e a gente tem que saber um Spark, um Pandas, a gente vai trabalhar com DS, a gente tem que saber o que é o PyTorch, como funciona o PyTorch, qual que é o scikit-learning. Acaba utilizando a biblioteca de cada um pouquinho, a gente vai para deploy, a gente tem que saber uma API, um Flask, um Django, enfim, a gente tem vários caminhos que a gente acaba tendo que estar utilizando de stack, igual o Rodrigo citou algumas, mas logicamente poderiam ser outras que substituem ou ter o mesmo valor ali, mas muitas vezes a gente também acaba tendo que fazer coisas nossas para poder abstrair ou estar utilizando de uma maneira mais fácil, que a gente precisa agilizar, né? Acima de tudo, igual eu falei, a MLE está ligado muito ao processo, então, às vezes alguma lib é difícil de usar, a gente precisa abstrair um pouquinho o uso dela para facilitar, então são coisas que fazem parte da gente ter que aprender a utilizar, aprender a manipular e às vezes até abstrair para poder estar entregando algo de maneira automatizada, mais rápida, mais limpa. Essa salada de fruta de várias áreas de lib, de um pouquinho de tudo, sabe?
É, um pouco de ML, um pouco de engenharia de software, um pouco de DevOps, né? Basicamente a ML tem que ter um pé em cada uma dessas áreas. Aí.
Com certeza. E em dados também, que acaba sendo, a gente acaba mexendo bastante também.
Boa, muito legal. Tem que ser um profissional muito completo, né, de ML. Tem que vai desde o machine learning até uma engenharia de software, então acaba englobando, né, muitas tecnologias. Eu acabo trabalhando como cientista, né, eu acabo usando muito a plataforma, né, e aí o que eu queria saber é o que, que é necessário, né, e como a gente coloca um modelo de machine learning em produção, visto que a gente acaba desenvolvendo muita coisa em notebook, né, então o que, que a gente precisa fazer para tirar desse notebook e transformar ele efetivamente num produto, né, que é onde eu vejo que o MLE brilha, né.
Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né, na verdade. Colocar um modelo em produção, no resumo, simplesmente é disponibilizar uma interface ali no qual o serviço do modelo vai ser disponibilizado, né? Então, colocar um modelo em produção envolve, na prática, implementar o ciclo de vida do modelo, que vai desde ali de colocar ele em produção e monitorar ele, depois retornar ao início do ciclo e refazer isso tudo de novo, né, da maneira mais automática possível, né? Então, na prática, né, eu acho que no começo, assim, pra você colocar um modelo em produção, você tem que fazer essa pergunta antes de começar a desenvolver o modelo em si. Né? Tipo, você pensar assim, tipo, a primeira coisa que você vai fazer, dado que você tem um problema que você precisa resolver, é pensar como que vai ser o deploy desse modelo. Essa pergunta tem que ser anterior ao desenvolvimento do modelo e tal. Fazendo uma analogia, por exemplo, se for construir uma ponte, né, a primeira coisa que você tem que saber é qual o ponto A e qual o ponto B que você vai conectar com a ponte. Não faz sentido você pensar nisso depois de projetar a ponte, né? Então, no caso aqui de ML, eu acho que é mais ou menos no mesmo sentido, né? Então, a gente tem que pensar nisso antes, né, e de um modo geral se atentar a isso desde o início do projeto, né, porque é a parte, no fim das contas, a mais importante, né, para colocar o modelo em produção, é pensar nisso antes.
Bem isso que o Rodra falou, tem alguns tópicos que são bem legais no meio desse processo de produtizar, que a gente pode até falar como os checkpoints para a gente garantir um modelo, que a gente acaba tendo que ter isso aqui para a gente ter um processo completo, né? Muita, a gente tem que garantir a reprodutibilidade de um modelo antes mesmo da gente poder deployar, porque a gente tem que ser capaz de regerar esses experimentos. Muitas vezes o modelo precisa ser retreinado, então a gente precisa garantir que esse processo seja repetido com novos dados, novas coisas. Aí entra a parte de monitoramento, que o Rodrigo falou, que a gente tem que ver como o nosso modelo está performando uma vez que a gente joga ele para produção. Não podemos só jogar lá e ver se está classificando certo ou errado, a gente precisa estar monitorando se está tendo drift, se ele não está no drift. A gente precisa garantir que o framework que a gente vai estar entregando para o modelo funcionar é adequado para aquela situação. Igual o Rodrigo falou, não adianta a gente querer construir a ponte sem saber onde a gente quer chegar. Às vezes a gente tem um processo que pode ser rodado em batch e a gente faz em fila e a gente faz em API. Às vezes a API também não suporta o processo, às vezes é uma API que precisa ser muito rápida, mas a gente sabe que quando a gente fala de machine learning, às vezes não é tão rápido as coisas, é bem mais custoso. Toda a parte de treinamento também de modelo é uma coisa demorada. Você mesmo sabe, já que para desenvolver um modelo de machine learning, se for deep learning, então é horas treinando, dependendo da situação. E tudo isso é algo que tem que ser considerado dentro da concepção, né? Então, são vários passinhos, várias coisas, tijolinhos dessa ponte que a gente vai pondo. Na hora que a gente acaba de fazer a ponte, tem que pintar para saber qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor carro para passar lá no meio. Assim, são N variáveis. É uma pergunta muito difícil que se adapta a cada processo, mas existem algumas coisas que são bem definidas nesse ciclo de vida do modelo, que são muito importantes e tem que ser vistas desde o início.
É, se você for pensando assim como vai ser o deploy do modelo, né? Você vai fazer a pergunta ali se faz sentido você ter um deploy em batch, né? Que seria lote, ou um deploy online, ou um deploy em fila, né? Streaming. Isso depende muito do que você quer resolver, né? Com esse modelo. Mas dado que você tenha isso em mente, né? o passo a passo, né, pensando assim numa plataforma, né, do ponto de vista do usuário. Deveria ser o mais simples possível, né, esse processo de deploy. Essa que é a ideia da plataforma, né? Então, considerando que existe a plataforma, né, a ideia da plataforma é tirar esse overhead técnico que é associado a fazer o deploy, colocar um modelo em produção. Porque, como o Samuca acabou de falar, isso é muita coisa que você tem que considerar para colocar um modelo em produção. Então, a plataforma vem para tirar esse overhead técnico de cima do desenvolvedor e ele poder fazer decisões que são relativas a ele, especificamente, né? Então, dado que ele sabe como é o deploy dele, ele precisa ir lá, fazer a parte de experimentação, né? Desenvolver um modelo, a versão inicial, né? Assim que ele chega no modelo que resolve o problema, né? A princípio, tem uma boa, valida o modelo, ele funciona. O que você tem que fazer é registrar esse modelo no Model Registry, que seria o sistema lá que vai armazenar os modelos, né? Então, o modelo tá lá no Model Registry, pronto para ser consumido de alguma forma, né? O outro próximo passo vai ser formalizar o pipeline. Então, dado que você construiu o seu notebook ali, você, tipo, conseguiu treinar o modelo, você precisa formalizar esse código, né? Em geral, o notebook, ele não é formal, né? Ele é meio bagunçado e tal. Então, uma etapa importante é você formalizar esse pipeline de treinamento, né? Então, separar certinho as etapas dele de feature engineering, de treino, de validação, validar isso, né, como um pipeline completo. Dado que você tem o seu pipeline de treino ali formalizado, né, basicamente o que você precisaria fazer, né, na hora de fazer o deploy, né, você já tem um modelo, já tem um pipeline formal ali que treina esse modelo, e o modelo já está disponível no Model Registry. Dado que você está usando uma plataforma, o DS, ele deveria simplesmente fazer, passar para o MLE, né, que é o responsável para colocar em produção, e o MLE, basicamente, o que ele teria que fazer é seguir um template ali, né, seguir uma receita para colocar o modelo em produção. Então, se for em batch, ele vai ter uma receita específica, que é basicamente seguir ali alguns passos. Se for fila, vai ser outro. Se for online, vai ser outro. Mas, basicamente, a ideia é que seja um processo fluido, né? Você vai tomar essas decisões mais cruciais antes, e depois que você já começou a treinar, a construir o modelo, são etapas, né, que você vai passando de uma em uma de maneira bem programática, né, bem específica. Porque, se não for assim, você acaba se perdendo e o modelo acaba ficando uma bagunça, né? Então, assim, essa pergunta de como colocar o modelo em produção, né, ela depende de como que você se propõe a fazer isso, né? Se você não tem uma plataforma de ML, é de um jeito. Se você tem, é de outro, né? Mas, idealmente, a gente quer fazer com que isso seja o mais simples possível para o cientista de dados, né? Que ele não tem que se preocupar com como o deploy vai ser feito, ele só escolhe qual deploy ele quer fazer, né? E daí, para diante, ele só dá tchau e passa para o próximo.
Eu acho que o sonho de todo MLE é a gente chegar no estado da arte que um modelo pode ser deployado com um clique, né? Ter tudo amarradinho, bonitinho, transparente, o modelo tá pronto, vamos jogar ele para funcionar.
É, idealmente, como colocar um modelo em produção não seria uma pergunta que o DS ia se preocupar, né?
Exato.
Ele chegaria ali no modelo treinado e tchau e benção, né? Aperta play,
vambora.
E acabou. O ciclo de vida tá automático ali funcionando. Então, idealmente, é isso que deveria acontecer, né? Como vai ser feito o deploy deve ser uma pergunta que o DS nem deveria se preocupar, isso deve ser feito no início e o DS só treina o modelo, né? Mas a gente sabe que idealmente não é a prática, né? Na realidade funciona um pouco diferente, mas considerando o nosso caso, por exemplo, no Magalu, né? Desde que você siga ali a cartilha, né, do MLE, você consegue fazer o deploy do modelo sem muito sofrimento, né? Acho que a gente tem hoje, tipo, recurso ali para que você consiga colocar o modelo em produção sem que você sofra, assim, por meses para fazer isso, né?
Com certeza. Agora você falou do sonho do DS deploy com um clique, né? Realizando, né?
Muito sonho de todo mundo.
Muitos sonhos. Mas sabendo que não é assim, né, eu queria saber, assim, quais são os desafios, e aí se vocês tiverem algum caso aí que vocês lembrarem de desafio de colocar o modelo em produção, o que já deu errado, né, o que já deu certo também, o que vocês consideram como os principais desafios?
Acho que um dos principais desafios que a gente pode falar daqui, pelo menos, é que existem muitas áreas, e muitas áreas muito distintas, com requisitos muito distintos, né? Então, a gente agradar todo mundo e ter uma coisa genérica o suficiente acaba sendo muito difícil aqui. Tem modelo que vai usar imagem, tem modelo que vai usar dado categórico, tem modelo que vai usar dado estatístico, texto, enfim, são N coisas que têm um mundo próprio totalmente diferente. Então, a gente ter uma capacidade de estar desenvolvendo alguma coisa rápida e fácil, que abrange todas essas possibilidades que a gente tem aqui, acaba sendo um dos principais desafios que a gente tem. Acho que outro desafio que a gente pode ter bastante é o processo todo. A gente está tentando sempre ganhar espaço aqui, evangelizar as pessoas nos processos de MLE. Acho que é algo muito importante da gente estar sempre fazendo e sempre trazendo coisa nova, porque está sempre melhorando essas coisas. Então, esses acabam sendo os nossos principais desafios aqui.
Eu diria que um desafio muito grande também é, tipo, monitorar o modelo enquanto ele está em produção, né? Porque o modelo, diferente de código convencional, né, ele é dinâmico. Com o tempo, ele vai depreciando, né? Ele vai piorando, vamos dizer assim, né? E você precisa retreinar o modelo e tal, né? Só que para você fazer isso, você tem que, a princípio, ter um feedback ali que vai trazer o ground truth de volta, né, para o sistema, para que você consiga gerar métrica de predição e tal. E, em geral, essa parte eu acho que é um grande desafio, né? Tipo, se você não tem serviços prontos para você usar para fazer isso, né, para fazer monitoração, para verificar o modelo e tal, se você for fazer isso do zero, né, é muito complicado, né? Muito difícil e raramente você vai ter isso implementado mesmo na prática, que demanda muito tempo e, assim, é inviável se você ter cada squad dentro da empresa tentar fazer isso de uma forma, né? Cada um tentar fazer o seu monitoramento. Então, assim, fica inviável, né? Então, o ideal é que as pessoas não tentem reinventar a roda e usem a plataforma, né? Mas aí entra outro desafio, que nos casos aí é tipo um desafio muito nosso também, como MLE, né? Que é o que o Samuca falou, que é evangelizar as pessoas. Então, se comunicar com as pessoas que são clientes, né? E mostrar para elas que as funcionalidades da plataforma ajudam, né? Porque, em geral, o que acontece é que a pessoa vê a plataforma e fala, ah, outra coisa que eu vou ter que estudar e ver várias horas de documentação e tal, para eu poder entender como usar, para daí começar a refatorar o código e tal, né? Então, a pessoa, a primeira coisa que ela pensa, né, é nisso, né? Mas, assim, seguindo as boas práticas, né, usando a plataforma, você consegue economizar muito tempo, né? Então a gente tem alguns casos aí de exemplo, né, processos que rodavam fora do Compass, né, e era muito difícil de dar manutenção, né, praticamente você não conseguia dar manutenção, se quisesse mudar alguma coisa, era assim, levava dias às vezes para mudar, porque eram muitos processos, tinha que rodar tudo de novo e tal, e era muito caro, porque era ineficiente, né? Então, quando a gente refatorou esse sistema e colocou ele dentro da plataforma, né, teve um ganho muito grande de eficiência, né? Então, a equipe que era responsável por esse modelo, né, teve muito mais tempo ali para poder fazer experimentação, tentar alguma coisa nova, diferente, né, ao invés de ficar ali dando cabeçada para poder treinar o modelo, né? Então a ideia é que o DS gaste o seu tempo melhorando o modelo, não tentando, tipo, fazer o modelo treinar, que seria, deveria ser uma coisa trivial, né? Então acho que esse é um desafio também, tipo, convencer as pessoas a utilizar a plataforma, né? De modo geral, né? Falando isso do nosso ponto de vista, né?
Sim. Existem diversos ganhos na hora que segue tudo padrão. No meu time mesmo, hoje a gente consegue produzir um modelo em 1-2 dias seguindo todo o nosso by the book que a gente está criando aqui, todo o nosso processo, que é bem legal, facilita muito. E, mas lógico, a gente entende que cada um vem de uma vivência diferente, uma coisa diferente, os times são muito diversos, mas faz parte da gente tentar também unificar essas coisas, tentar centralizar, porque fica muito mais fácil da gente gerir modelos de machine learning quando isso acontece, né?
E aí, estando numa empresa gigante como o Magalu, né, centralizar tudo e fazer tudo funcionar de uma forma só acaba sendo um grande desafio realmente, né? Agora, partindo então, né, do presente, do atual, né, do que a gente tá fazendo agora pro futuro, né, eu queria saber o que vocês acham, assim, do futuro de MLE, quais são as tendências que vocês veem para essa área, né? É uma área que hoje ela tá muito em alta e IA como um todo tá muito em alta, né? Então eu queria entender, assim, quais são as opiniões de vocês.
Olha, olhando, de modo geral, assim, olhando o mercado, né, vendo o que tem no LinkedIn, e, tipo, fica óbvio, assim, que a MLE tá bem alta, né? Tipo, acho que a demanda muito grande por essa área, né, por esse profissional, justamente porque eu acho que nos últimos anos, na última década, a gente viu um hype enorme ali de IA, e todo mundo fala de IA, todo mundo quer usar IA e tal, só que, assim, há tempos atrás, ainda rara a empresa que realmente fazia uso de algum IA, né? Como a gente tinha dito antes, né, a página em que você termina o modelo é bem antes da página em que você põe o modelo em produção, né? Tem muita coisa no caminho. Então, eu acho que o futuro, eu acho, dessa área, né, é basicamente se focar nessa parte de automação mesmo e de plataforma, né? Então, eu acho que plataforma de ML é o futuro de ML e de MLE de um modo geral, assim, eu acho. Porque é inviável você deixar para cada squad, né, ela tomar conta desse overhead técnico que, em geral, você tem ao criar o ciclo de vida e tal. Não tem como, né? Se for pensar no Enterprise, assim, né, pensar no Magalu, que é uma empresa enorme, tem centenas de milhares de modelos rodando e tal, não tem como, é impossível, né? Então, eu acho que a tendência são as plataformas de ML meio que tomar conta, né, e ser, tipo, padrão, né, eventualmente, aí se tornar um padrão.
É, como o Rodrigo falou, a discussão tá cada vez mais em alta em redes sociais, em LinkedIn, artigos, papers, é uma área que vem ganhando muito espaço, inclusive é uma área que no Brasil não tem tanto espaço, tanto que se vocês forem pesquisar alguma coisa, vocês vão achar praticamente quase todo o conteúdo em inglês, porque é uma área muito nova aqui no Brasil, e até pra fora dá pra gente dizer que é nova, que o boom é bem recente das inteligências artificiais por si só, e essa necessidade de fazê-las funcionarem de maneira rápida, produtiva, escalonável, vem crescendo ultimamente nos últimos anos. Então, o futuro acaba sendo mesmo essas tendências de plataforma, talvez muita parte relacionada a ops, né, né, para estar infraestrutura para entregar esses caras que estão cada vez também expandindo com soluções mais novas, mais potentes, cada vez mais pensado para modelos de machine learning. A própria NVIDIA está sempre desenvolvendo alguma coisa de processamento para sair muito mais rápido, muito melhor que outros lugares. Outra coisa de tendência que vem ganhando muito espaço, que é as LLMs, né, o chat GPT da vida, tem até discussões bem novas e bem quentes sobre como a gente produtizar um modelo de LLM, porque realmente um desafio é uma coisa muito difícil. Acho que já tem um cabeça de LED sobre isso, a gente fala um pouco desse desafio, mas é algo bem novo que tem ganhando muito espaço e, além da plataforma, com certeza o futuro está considerando esse mundo das LLMs, que ela foge bastante do padrão do que a gente já sabe de machine learning, então é algo bem interessante também.
É, e outro ponto que eu acho que é tendência também seria AutoML, né? Porque agora você pensa assim em respeito à plataforma, né? A gente está tentando automatizar e tirar todos os processos ali morosos do caminho, né? E com o LLM você consegue muito bem gerar código, né, e tal. Então, abre muito espaço ali para que você consiga fazer experimentação de modelo sem escrever uma linha de código, né? Você, tipo, basicamente descreve um problema ali e por trás a gente tem um sistema que vai implementar código, vai treinar vários modelos e o DS vai basicamente ser responsável por avaliar a métrica ou escolher ali que tipo de modelo ele quer usar, né? E depender cada vez menos de código, né? Então, acho que o desenvolvimento de modelos, de um modo geral, ele tende a se distanciar cada vez mais desse universo de tela preta com vários códigos ali e tal. Tende a se afastar disso. Isso é uma coisa mais intuitiva mesmo, de modo que você clica e arrasta, coisa desse tipo, né? Tipo, mais visual.
Code, né?
É, mais visual e mais assim, tipo, straightforward mesmo, né? Você não precisa ali estudar uma documentação gigante de PyTorch pra você conseguir implementar uma rede neural. Você só, tipo, descreve o problema e vai embora, né? Acho que o futuro vai muito nesse sentido, assim.
Boa! E já que a gente tá falando aí de tendência, né? Como é que a gente pode se manter atualizado? Vocês têm alguma dica aí de onde a gente pode consumir esse tipo de conteúdo?
Ju, acho que, igual eu falei, o principal lugar é em conteúdo em inglês, onde vai encontrar, e conteúdo pra fora. Muitas empresas grandes de fora acabam trazendo alguns exemplos. Facebook fala algumas coisas de pauta, Netflix acaba fazendo algumas coisas sobre como eles tratam. Eles têm um portal, inclusive, bem interessante, com alguns artigos sobre como eles tratam alguns modelos. É, fica aí a recomendação. Mas, pelo menos pra mim, o principal local que eu me tento manter atualizado é no LinkedIn, que acaba tendo algumas pessoas da área que acabam fazendo publicações do artigo, alguma coisa que eles trouxeram, algumas ferramentas. E a própria página da NVIDIA, que também está sempre trazendo alguma informação nova sobre como as placas deles acabam melhorando processos e afins. Porque, se manter atualizado nesse mundo é...
É difícil, né?
É difícil, porque é muito underground, por assim dizer, as coisas que a gente acaba usando e precisa conhecer.
Tem muita informação, né? Então, ao mesmo tempo, são muitas pessoas pesquisando isso. Então, eu acho que você tem que acabar fazendo bom uso ali de rede social, né? E tentar seguir pessoas ali que você acha que são relevantes, né? Tipo, seguir no Twitter, no LinkedIn e tal. Mas eu acho que, pra mim, também o LinkedIn é onde eu consigo, tipo, pegar mais informação, assim, porque é muito comum, né, as pessoas postarem ali o que estão fazendo no trabalho e tal. Então você acaba pegando bastante informação. Mas também tem podcast, né? Alguns podcasts, um podcast, pelo menos, que eu costumo ouvir, que eu acho interessante, que é o MLOps Community. Então tem no Spotify, tem canal no YouTube também. E eles falam, de um modo geral, assim, sobre coisas de MLOps, né? Sobre, sei lá, como construir uma plataforma, né? Tipo, o que você deveria pensar ou considerar para construir uma plataforma de ML. Então, nesse MLOps, eles tratam desse tipo de assunto, né? Acho que é uma fonte bem interessante de informação, mas, de um modo geral, são todos em inglês, né? Como o Samuca falou. Tem pouca coisa em português nesse assunto, assim. Outra coisa que eu acho legal também é newsletter, né? Tem que assinar newsletters, né? Porque acaba, tipo, fludando o caixa de entrada da gente com um monte de e-mail, né? Você tem que tentar organizar ali. Mas é útil, né? Porque mesmo que você não leia, às vezes, um artigo, né? Você tá vendo ali os buzzwords, o que tá aparecendo ali de mais relevante, né? E é importante pra você ficar ali antenado com o que tá acontecendo, né? E basicamente é isso, né? Tem algumas pessoas interessantes pra seguir no LinkedIn, né? Como é o nome daquela Maria Vekhtomova, né? O Samuca, aquela moça do...
Perfeito. Do LinkedIn. Eu gosto bastante dela. Ela sempre traz alguma coisa relevante. Ela comenta de muita gente que faz também. Então você acaba expandindo bastante o horizonte a partir dela.
É, ela sempre posta ali, né, uns diagramas interessantes, umas visões legais, assim, sobre a plataforma e tal. Que tem muito a ver com o que a gente tenta fazer aqui dentro do Magalu, né? Então acho que rede social é um bom jeito de ficar por dentro, mas é aquilo, né? Você tem que ficar antenado naquele monte de coisa que tá acontecendo e eventualmente escolher alguma ali que você quer, tipo, que você acha mais relevante, né? É difícil de acompanhar tudo, meio que impraticável, né? Você tem que meio que ficar pescando ali o que vale mais a pena ler, né, ou ouvir, não dá tempo de ver tudo.
Eu acho que esse é o principal problema em toda a área de tecnologia, né? Cada dia tem uma novidade, tem um paper novo pra gente ler e é difícil acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que o pessoal com certeza gostou muito de saber como que é o dia a dia de um MLE e o que exatamente faz, né, um engenheiro de machine learning. E aí, pra quem quiser seguir nessa carreira, né, eu queria que vocês elencassem, assim, quais são as principais habilidades, os conhecimentos que são necessários para se tornar um MLE, o que, que vocês indicam, assim, qual seria um caminho, assim, para quem gostaria de se voltar para essa área?
O legal da resposta dessa pergunta é que, assim, existem N caminhos que você pode seguir, porque igual a gente foi falando ao longo do podcast, existem, é uma união de áreas, né? A pessoa, para ser um MLE, ela tem que saber um pouco de Data Engineer, ela tem que saber um pouco de Machine Learning, Data Science, ela tem que saber um pouco da parte de Ops, ela tem que saber um pouco da parte de Soft Engineer. Então, esses acabam sendo os pilares. Se for para mim falar para alguém começar hoje, com certeza, seguir alguma dessas trilhas, pelo menos o básico, muito provavelmente começar pela trilha DS, porque eu acho que um grande diferencial que a gente traz logo de cara é a comunicação. Porque uma coisa é você ter um profissional que entende do que o cientista de dados está fazendo na parte teórica e com a parte de engenharia que vai realmente utilizar esse código dentro de uma aplicação. Então você, começando por cientista de dados, entendendo como desenvolver um modelo e depois partindo para alguma dessas outras partes que eu comentei ali, acho que acaba sendo o melhor caminho, porque a pessoa vai ter uma base de entender o que está sendo desenvolvido e depois ela entende como fazer isso funcionar dentro de um sistema.
É isso mesmo, por exemplo. O meu, como que eu cheguei em MLE, né? Tipo, eu fui Business Intelligence Analyst, fui Data Analyst, fui Data Engineer, fui Data Science, para depois chegar em MLE, né? Então, tipo, você acaba reunindo conhecimento de todas essas áreas, né? Mas é impraticável falar pra pessoa, tipo, assume um papel de cada aí da área pra você virar um MLE, não tem como, né? Mas eu acho que, assim, tipo, o primeiro passo que eu daria, se fosse querer seguir essa carreira, eu acho que é, tipo, uma base de ML, de Machine Learning decente, né? Então, se você pegar algum curso aí de Data Scientist, vai te trazer esse conhecimento, né? Então, base interessante se entender os conceitos básicos de ML, entender como que funciona ali o fluxo de desenvolvimento, entender o ciclo de vida do modelo, né? Então essas coisas são muito importantes para o MLE, embora ele não vá efetivamente desenvolver um modelo, né? Mas ele tem que saber como funciona o ciclo de vida, o que que acontece em cada etapa e tal, para ele poder ajudar na implementação desse ciclo de vida, né? Então acho que de modo geral é começar ali pelo caminho básico do cientista de dados, né? ML, que é onde você vai ver ali um pouco de tudo, né? De modo geral, mas especificamente ML, né? E depois eu acho que coisas de engenharia de software, né, que são importantes, né, tipo boa prática de desenvolvimento de código, né, bom uso do Git, né, que todo mundo, muito comum na área de ciência de dados, as pessoas meio que não gostarem de usar o Git, ou meio que enxergar o Git como um bicho de sete cabeças e tal, mas o MLE não pode ter essa perspectiva, ele tem que ser muito amigo do Git, porque é o que vai salvar ele de muitos problemas aí, né. Eu acho que é muito importante essa base sólida ali, né, de código mesmo, de saber escrever um código bem feito, de se preocupar em escrever um bom código, né, bem organizado, funcional, e a parte de DevOps, né, finalizar ali com a parte de DevOps, que em geral é a parte que é mais distante dessas outras, né? E muitas vezes eu acho um pouco mais difícil também de aprender, né? Porque são, por exemplo, Docker, Kubernetes, CI/CD e tal, envolve um monte de coisa, tem muita documentação, muita coisa para estudar, né? E é o tipo de coisa que você não consegue aprender assim, lendo um livro e, ah, beleza, você aprendeu. Não, você tem que ir estudando e tentando, e você vai aprendendo de pouco em pouco, né? Mas eu acho que é preciso ter uma base boa ali do que é Docker, do que é Kubernetes, para que servem essas coisas, né? Como que elas se conversam ali, o que é um pipeline de CI/CD, né? Qual que é a função dele e tal. Então esses conhecimentos, eu acho que de um modo geral, são essenciais assim para um MLE.
Então, gente, o bate-papo acho que foi incrível demais, né? Mas a gente, infelizmente, tá chegando ao fim de mais um episódio. Se você gostou desse episódio, né, nos avalia com 5 estrelinhas aí no Spotify e interaja nas nossas mídias sociais, o @luizalabs e o @cabecadelabs, sem o cedilha. E se você gostou dos nossos convidados, vocês podem seguir eles nas redes sociais também. Podem compartilhar suas redes aí, meninos.
Bom, o meu LinkedIn, né, basicamente, acho que das redes sociais relevantes aí do meu caso, são o LinkedIn, né, o meu LinkedIn é Rodra-Gol e o meu Instagram é rdr_cunha. Então, quem tiver curiosidade aí, quiser perguntar, fazer amizade, adicionar aí no LinkedIn, é só clicar lá e é isso aí, vamos ser amigos.
Bom, o meu caso, quiserem seguir algumas coisas, eu posto um pouquinho sobre esse mundo de IA num perfil no Instagram chamado samuelhs.ia. Fiquem à vontade para interagir e perguntarem. E muito obrigado pelo convite, Ju.
Isso aí, Ju. Valeu pelo convite. Foi um prazer participar aí do podcast.
Ah, o Cabeça de Leve que agradece a participação de vocês, gente. Obrigado por toparem aí compartilhar um pouco do dia a dia de vocês, né? E valeu aos nossos ouvintes por nos escutarem até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.